11:15 no horário de Brasília. Agora é o quadro Nutrição Integrativa com o nutricionista Felipe Stadnis, que também com a Maria de Lourdes Barros, que é especialista em saúde natural. Felipe, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui nessa segunda-feira, nesse início de semana, início de ciclo, né? Como a segunda-feira é uma representação de novos hábitos, novas dietas, novos alimentos, então estamos aqui para compartilhar um pouco mais sobre esse conteúdo tão, tão importante para nossas vidas.
Maria de Lourdes Barros, obrigado também pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Esse assunto que nós vamos falar hoje é muito importante porque nós podemos evitar doenças e também curar doenças, né? Então, fique ligado aí, se você puder, anote as dicas que são muito importantes.
Começa amanhã o inverno brasileiro e o quadro Nutrição Integrativa traz hoje esse tema, alimentos adequados para o inverno, alimentos sugeridos para essa nova estação. Quais são os alimentos, Felipe?
Bom, vamos lá, né? Inverno é comumente o mês onde a gente vai ter a troca de temperatura muito diferente, né? Então, a extremidade do nosso corpo, a circulação periférica, ela tem uma constrição dos vasos, né? Os vasos ficam mais comprimidos, a gente tem uma menor circulação e isso faz com que nós tenhamos frio, olha só. E aí a gente tem alguns alimentos que podem auxiliar e muito nesse momento para poder esquentar o nosso corpo. Então, são alimentos quentes, alimentos termogênicos, né, que vão aumentar a temperatura corporal. Mas é claro que, como a gente sempre fala aqui no quadro, a gente tem que considerar as individualidades de cada um, sem dúvidas. Porque aquele alimento que faz bem para mim pode ser um veneno para você e vice-versa. Mas vamos entender o contexto dos alimentos. Nesse momento, os alimentos que nascem embaixo da terra, eles vão ter uma capacidade de nutrir o nosso corpo com mais eficiência. Porque no inverno, nós temos a produção em melhor qualidade, digamos assim, né? Os alimentos sazonais, por exemplo, de batata, batata baroa, olha só, mandioca. Uhum. Então você pode aí na sua casa fazer um caldo, esquentar um caldo, fazer um caldo com a base desse alimento. Nós vamos ter também, por exemplo, espinafre, algumas folhas verdes escuras que vão auxiliar muito. Alimentos que podem esquentar também são aqueles termogênicos, como eu disse, por exemplo, o gengibre, por exemplo, as pimentas, por exemplo, a cúrcuma também, que é uma raiz. Então, alimentos que vão auxiliar na termogênese. Então, o fato da gente consumir alimentos mais quentes, eles vão aumentar a temperatura do nosso corpo e, consequentemente, vão reduzir a questão do frio, né? Mas vamos considerar outras questões. No inverno, nós tendemos a ficar mais acomodados, mais parados e a circulação do nosso corpo, ela é de extrema importância para que nós tenhamos a temperatura regular de 36,5, 37 graus. Veja que os alimentos termogênicos, eles tendem a aumentar também a circulação do nosso corpo. E aí, quando nós consumimos esses alimentos, eles auxiliam muito nesse quesito de temperatura. Se você tem a possibilidade de fazer um movimento, pode ser até dentro da sua casa, de alongamento, né? De fazer alguns movimentos, isso vai melhorar muito a circulação. Principalmente para as pessoas que trabalham sentadas e com pouco movimento durante o dia, Roberto.
Muito bem. Maria de Lourdes Barros.
Pois é, Zé, nós falamos sempre em alimentos que são muito importantes, né? Agora na época do inverno, mas nós precisamos lembrar, tomar água no inverno é muito importante, porque nós perdemos também líquido no inverno. Perfeito. Através das narinas, né? Então, nós precisamos sim tomar água. E quando nós estamos falando em gengibre, é importante nós fazermos os nossos caldos e acrescentar o gengibre. Então, o caldo, o que vai acontecer? Ele também vai ajudar a hidratar o nosso corpo e o gengibre ele pode ser usado. Eu vou citar aqui e dar o meu testemunho. Hoje, por exemplo, de manhã, eu piquei meu gengibre, coloquei no pão, coloquei minha cúrcuma, coloquei ali meus temperinhos e consumi. E principalmente consumir esses alimentos termogênicos de manhã, porque não é de manhã que nós sentimos mais frio. Perfeito. Então, e ele vai ajudar durante o tempo todo, né? Então, o gengibre ele pode ser usado nas sopas, no pão, no café da manhã, em várias situações. E nós também deveríamos...
Só uma observaçãozinha aqui do Sebastião, ele diz o seguinte, gengibre pode ser usado para pessoa que tem pressão alta, ouvi falar que quem tem pressão alta não pode. Alguém poderia nos ajudar?
Olha, eu fiz pesquisa sobre o gengibre, porque eu também tinha essa dúvida, E nas informações que eu busquei, diz que não tem problema. Por quê? Porque o gengibre ele vai melhorar a circulação. Uhum. E quando nós temos pressão alta, nós precisamos melhorar a nossa circulação. Nós não falamos que a gente precisa consumir o alho, que ajuda na circulação? Então, uhum. O gengibre também ele ajuda na circulação.
Seria mito, Felipe?
Na verdade, é algo a ser estudado por ele. Uhum. Então, a gente tem alguns estudos que mostram que grupos de pessoas têm, sim, alterações na circulação com uma predisposição quando consome gengibre, mas, por outro lado, algumas pessoas que não. E no conhecimento popular, né, no estudo empírico, como a Lourdinha trouxe, a gente tem as duas vertentes. Então, para não falar nem que sim, nem que não, a sugestão é que o ouvinte, ele utilize o gengibre da seguinte maneira. Lourdinha falou da água. Então, nosso corpo precisa de água para esquentar. E é claro que no inverno ele precisa esquentar mais e a gente precisa consumir mais água. Então, é muito comum, quando você está com frio, você vai mais ao banheiro fazer xixi, porque aumenta a filtração glomerular dos rins. O que ele pode fazer? Ele pega uma água normal, uma garrafinha, e coloca algumas lascas de gengibre naquela água para ele poder consumir aquela água com as propriedades funcionais do gengibre, que são termogênicas, como a Lourdinha trouxe. Como ele já deve ter uma predisposição, foi por conta disso que ele perguntou provavelmente, ele pode observar a pressão dele ao longo do dia. Porque com algumas lascas de gengibre, ele não vai ter uma alteração considerável na pressão. A grande questão é que o veneno e o remédio está na dose. Então, por isso, ele pode observar qual é o remédio que ele pode utilizar a dose do gengibre no dia a dia dele.
Uhum. Maria de Lourdes. Pode prosseguir.
Isso aí que o Felipe disse é verdade, né? Então, é a quantidade que vai, de repente, alterar a pressão arterial. Mas nós podemos também tomar os nossos chazinhos, né? Porque carregar na garrafa térmica, nós para hidratar o organismo. Então, tem várias maneiras. Nós temos também o cacau, que ele é um antioxidante. Mas quando eu falo em cacau, eu não estou falando naquele chocolate cheio de açúcar. Eu estou falando no cacau puro. Então, nós também podemos...
Cacau em pó.
O cacau em pó, que nós podemos, porque ele, além de ter antioxidantes, ele também vai ajudar a aquecer o nosso corpo.
Já brotou uma pergunta aqui da Sueli. Onde que encontra cacau puro?
Cacau em pó em casa de produtos naturais, até mesmo no mercado a gente consegue encontrar. Uhum. E aí uma receita muito simples, você pode pegar uma fruta, uma banana, por exemplo, amassa a banana, coloca ali um cacau polvilhado por cima, coloca um pouco de aveia e você tem um café da manhã maravilhoso, com alimentos que vão auxiliar nas questões termogênicas do inverno. Uma canela também, né? Canela,
sim,
ajuda a esquentar.
A canela.
Então são formas que a gente pode utilizar alimentos ao longo do dia que vão auxiliar nesse momento frio que faz no oeste do Paraná.
A Mônica também faz aqui uma observação, obrigado, ela diz o seguinte, no inverno geralmente a gente faz mais sopa e ouvi falar sobre os alimentos quentes, agora ingerir água é complicado, mas tomando sopa o líquido já não está ali, não precisa ou precisaria tomar água pura?
A água pura é importante.
A água não substitui, né?
Não, não substitui. Nós
mas podemos... na sopa tem água.
Tem,
sim,
água.
Mas ali tem uma composição, né?
É diferente, né?
É diferente.
Por exemplo, você vai tomar uma sopa, você vai talvez tomar ali um prato de 500 gramas, considerando a água, que pesa uma grama, né? Vai lá, umas 400 ml de água, umas 100 gramas, por exemplo, de uma Yoline, que é tradicional aqui na nossa região. Então você tem aquela água, sim, mas ela não complementa a necessidade diária de cada um. Então, a água talvez seja interessante ela consumir ao longo do dia, pode ser uma água morna. Não precisa ser necessariamente uma água fresca. Uma água morna faz muito bem, porque a água morna tem a temperatura mais próxima de 37 graus, que é do nosso corpo. Então, ela pode esquentar uma água, pôr numa térmica e ir tomando ao longo do dia uma água morna. Então, por exemplo, ela falou de uma sopa, né?
Uhum.
Ela pode utilizar as ervas quentes para temperar a sopa dela. Então, a própria pimenta, o gengibre, como a gente falou, a canela, a anis, o cravo, são especiarias que vão auxiliar, que ela pode utilizar para temperar os pratos, que são muito saudáveis e são riquíssimos em compostos bioativos e funcionais que vão auxiliar nesse momento.
O pessoal, pelo jeito, não gosta muito mais. O Ayrton falou aqui, suco, não substitui?
Não substitui.
Não substitui, Ayrton. E o Almeida? E o chimarrão? O chimarrão
também
tem bastante
não
água.
Não substitui, porque o chimarrão tem muita cafeína. E a cafeína aumenta a excreção de líquidos e, consequentemente, a excreção de cálcio e outras vitaminas. Então, não tem como a gente compensar.
Uhum.
Então, É muito comum, eu escuto muito isso. Ah, mas eu tomo duas térmicas de chimarrão ao dia. Então tome uma térmica de chimarrão e uma térmica de água, olha só. Porque o fato da bebida ter cafeína, ela influencia na questão de hidratação do nosso corpo. É a mesma coisa que chá. Chá é chá, água é água, suco é suco e sopa é sopa.
Ajuda, mas é melhor a água, né, Lourdinha? É
com isso? Certeza, eu levanto de manhã, já tomo 250 ml de água. E de preferência com limãozinho. Eu morno a água e tomo, né? Nossa, é excelente, porque vai deixar o sangue alcalino.
E é importante o ouvinte entender que nós somos 70% a 80% de água. Um nenê, quando nasce, tem quase 90% de água. Água é vida. Conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo a capacidade de reter o líquido. Então, quanto mais hidratado nosso corpo está, mais saudável ele está e maior capacidade de ter as suas funções vitais em pleno funcionamento, é muito melhor.
Uma observação aqui do ouvinte, vamos ver quem é o Ronaldo. O Ronaldo está dizendo o seguinte: mas isso não impede a gente ter uma alimentação normal, comer arroz, feijão, carne e tal. Eu não sou muito chegado à sopa e essas coisas mais, diz ele aqui, faz até outra brincadeira. Quer dizer, a pessoa pode comer normal, não
claro,
tem problema.
Claro, normal.
Né?
Aqui a ideia é só trazer ferramentas e estratégias, olhando para os alimentos, para auxiliar nesse momento. Não necessariamente porque é frio, tem que tomar sopa. Eu acho que não. Eu acho que é uma questão cultural, uma questão de gosto mesmo do paladar. Bom, o arroz e feijão é muito bom e é considerado pela ONU uma das melhores combinações que a gente tem. E é a alimentação base do brasileiro.
E é quente também, né?
E
não
é
serve
quente
frio,
também,
né? A saladinha que de repente fica um pouco frio ali, mas também se encosta, vai fazer
e
bem.
E aí tem uma batata, um tubérculo, uma beterraba que pode auxiliar, que pode utilizar, ou até mesmo os temperos. Ele falou da própria carne. Utilizar as especiarias para temperar a carne fica maravilhoso. Então o gengibre para temperar uma carne fica muito bom. Então talvez o ouvinte pode experimentar, ralar um gengibre e temperar o alimento para ver que é saboroso.
Vanderlei, não sei se vai dar tempo. Vai dar tempo. Vamos fazer dar tempo aqui, Vanderlei. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre vinho. É bom tomar vinho no inverno? A gente troca geralmente a cerveja, o chope, e no inverno a gente toma vinho. Qual que é a orientação?
Bom, vinho com álcool, é claro que ele vai esquentar, né? Não tem dúvidas. Mas a sugestão é que consuma com moderação. Porque além dele ser uma bebida alcoólica e o álcool não tem uma assimilação muito boa pelo nosso organismo, ele pode ter alguns componentes que podem gerar reações alérgicas. Então, também insisto que é uma questão individual. Então, se vai consumir, tenha moderação, consuma uma taça e principalmente em momentos que você tem prazer à mesa com pessoas que você ama, para que você consuma a bebida com alegria e não como uma compensação.
O Vanderlei brincou aqui, e substitui a água, menos ainda.
É menos isso? Ainda.
Eu não sou especialista, mas menos ainda. É isso, Lourdinha?
No fim das coisas, né?
Com
a
certeza.
Maior porcentagem é água, mas não substitui.
Claro. Não, e com certeza nós sabemos aí que o álcool em excesso destrói os neurônios, né, Felipe? Então precisa-se ter muito cuidado, e principalmente quem tem filhos, né? Ver o pai bebendo, vai aprender também com isso e de repente pode trazer danos à saúde.
Maria de Lourdes Barros, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Zé Roberto, e até agora é de 15 em 15 dias, né? Que nós
15 em 15 dias.
Então, daqui 15 dias nós estamos aqui também, contamos aí com a contribuição das perguntas dos nossos ouvintes. Muito obrigada.
Lembrando que estamos aí a cada 15 dias, o Nutrição Integrativa por semana, todas as segundas-feiras, mas a gente está fazendo um rodízio aí com outros profissionais. Felipe, muito obrigado.
Muito obrigado, Roberto, e uma boa semana aos ouvintes. Até mais.
11 horas e 29 minutos no horário de Brasília. Nós conversamos com o nutricionista Felipe Stadnitsky, também com a Maria de Lourdes Barros, especialista em saúde natural, no quadro Nutrição Integrativa. Já voltamos.